Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaramos aberto o 34º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, do Estudo Leonístico. Nós pedimos à nossa companheira Naila que profira a invocação a Deus.
Senhor, nosso Pai, esteja hoje sempre conosco, nos ajudando, nos inspirando, fazendo com que, neste momento, estejamos totalmente atentos a ouvir o que temos que ouvir hoje. É uma palestra muito importante, dita por alguém que também é importante, o que fez muito importante. Para nós, milagres, é uma satisfação, uma alegria ter você aqui. Então, Jesus, por favor, nos dê o apoio, nos dê força e vontade de ouvir e praticar.
Assim seja. Assim seja. Uma salva de palmas. Por favor, podemos sentar.
Dispensa a leitura do público.
Inicialmente, neste nosso ciclo de estudos, nós vamos passar a esse momento para ouvirmos mais uma vez, né, algumas palavras do companheiro João Roberto, bebeja João Roberto, que é o nosso master, nosso decano desse Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e como eu não poderia deixar de ser invejado em todos os séries 6.
Bom, uma boa tarde a todos, é um prazer nós estarmos aqui para esse último ciclo de estudos do ano 2014. Nós não poderíamos deixar de fazer esse agradecimento à companheira Selma pela que preside nesse momento a nossa reunião, um agradecimento especial a todos os que participam aqui fisicamente e todos aqueles que participam virtualmente. O Instituto Melvin Jones, Instituto Liderança, tem tido um acesso extraordinário pela internet, já ultrapassamos 30 mil acessos, e esses acessos são frequentes e com pessoas de mais de 40 países. Então, nós temos o prazer imenso, companheira Tereza, de recebê-la nesse nosso último ciclo e dizendo sempre, como toda a estrutura dos demais ciclos, haverá uma parte expositiva, onde nós teremos oportunidade todos os 25 minutos, 30 minutos no máximo, e depois poderemos ter o debate. Também não podemos deixar de fazer o registro de agradecimento, companheiro Nelson Mesquita, presidente do Conselho de Governadores, sempre o presidente aqui presente, companheira Sueli, ex-governadora, companheiro Gerson, companheira Vanízia, também presente, Naila e todos os que participam conosco nessa abertura. Então, eu pediria só que durante o período de exposição, que a gente não tivesse um debate, porque para facilitar em termos de gravação, toda a apresentação, companheira Tereza concordará naturalmente, a gente vai inserir no site a sua fala e a projeção, e isso acontecerá dentro desses próximos, no máximo, 24 horas. Então, será a oportunidade de todos terem essa oportunidade de compartilhar essa brilhante apresentação. Então, agradecimento a todos e devolvo a palavra à nossa companheira presidente.
Muito obrigada, companheira. A minha querida companheira Tereza, como sempre, né? Cabedal de conhecimento leonístico e um cabedal de pessoa humilde. Então, ela está, eu convidaria de qualquer maneira, pelo menos algumas palavras, o meu querido companheiro PDG Gerson, né? Para que presente. Ela já dispensou, mas alguma coisinha nós precisamos ter.
Né? Mas, tem coisas que nem todo mundo sabe. Por exemplo, ela é bacharel com licenciatura em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Estado de Pernambuco. Maravilha. Nem todo mundo sabe disso.
Nem todo mundo sabe disso.
Não. Diretora administrativa da Fundação das Pioneiras Sociais por 2 anos. Membro da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, tendo desempenhado várias funções em congressos médicos nacionais e internacionais. Ingressou no leonismo no Gávea, em 1988, após ter... 81?
Não, 88 concurso, tá.
Não, é. Após ter sido domadora por 27 anos.
Isso.
Exerceu a presidência do lugar e depois se transferiu para o Leme, onde também exerceu a presidência com louvor.
Ah, com louvor, e graças ao secretário.
E o comitê do presidente do Comitê de Honra do Distrito L3, em 96-97, e membro do Conselho de Governadores do Distrito LC1. Então, ela foi a nossa primeira governadora, né, abriu o caminho, quebrou o gelo, né? Tanto que já tem outra aí do lado dela, né? Tem uma chegada aí, tem outra chegou aí, tem outra sentada aqui. Quebrou o gelo. Então, essa é a nossa companheira Tereza Costa Silva, nossa PDG. Obrigado.
É ato contínuo. O tema que será exposto pela companheira Tereza é expansão e desenvolvimento do leonismo.
Origem
e expansão. E eu só queria deixar uma frase aqui que eu me sinto no dever de deixar. Compromisso é dívida. Como homens de bem, teremos que pagá-la, como homens e mulheres, prestando serviço à comunidade e ao próximo carente. Palavras de Alexandre Costa e Silva, L71.
Obrigada, vocês me tiram já. Por
favor, Tereza. E eu vou pedir para dispensar a mesa, desfazê-la, para que nós possamos apreciar.
Vou ficar ali sentada, que é melhor. Aqui.
Nós podemos
não temos um papel espalhado, vou ficar um pouco aqui, depois eu vou ficar lá. Bem, companheiros e companheiras, Lives Internacional tem a preocupação de preparar os seus eventos com muita antecedência. Tanto é que as convenções são preparadas com 7 anos, já sabe, todas as convenções durante 7 anos. Isso eu venho dizer porque nós estamos em preparativos para a comemoração do centenário deste grande movimento que nasceu em 1917. Já sei que houve companheiros que já se referiram a esse centenário, mas eu queria dar uma humilde colaboração partindo do seu nascimento. Porque a criança cresce, mas tem berço. E o nosso berço foi um berço de ouro. Porque ele foi criado por um grupo de homens, é bom para falar o sexo masculino, que o sexo masculino naquela época é como o feudal, o senhor feudal. Então isso tem muita importância para nós, porque se vê que eles foram em busca de uma coisa que jamais se faria. Hoje em dia ninguém faria isso. Uma elite procurar a comunidade carente para animá-la e para levantar e para ajudar, jamais. Então essa parte do leonismo me emocionou muito, porque eu vi a grandeza do movimento desses homens. E entre eles se destacava um corretor de seguros, não de origem, vamos dizer, abastada, a não ser, ele tinha uma escolaridade muito alta, não preparado, e se tornou um segurador, um homem de trata de seguros, né? E com 23 anos foi para Chicago, ele era de Illinois, de Arizona, ele foi para Chicago e lá haviam vários clubes de serviço que se reuniam no almoço. Daí talvez nós tenhamos pejorativamente este nome de clube de almoço e de jantares. Ele foi criado em almoço e jantar. Mas almoço e jantar resolve tanta coisa. Eu primeiro resolvo meus problemas lá em casa na hora do almoço. É a melhor hora que todo mundo está junto. Então ali o Melvin Jones, que era maçom da loja Gardenia, no 1944, foi levado por um companheiro também maçom para este almoço. E lá ele ouviu falando, porque o maçom é muito fechado. Vocês todos sabem, não vou relacionar ali, sabe mais do que eu. Mas a maçonaria é muito fechada e talvez o meu Júnior já estava até achando demais o que estavam fazendo com ele, que aprendendo só entre ele e meu próximo. Então ele largou a frase, por que não fazer lá fora? Por que não abrir nosso bem-estar, nossa ajuda para a comunidade? Vamos então falar do, a frase do meu Jorge, que é uma frase que ficou até hoje. Ninguém vencerá na vida se não fizer para o próximo. Impressionou. Impressionou bastante aqueles 20 clubes que estavam ali representados e saíram em busca de alguma coisa. Mas antes disso, vamos nós aqui chegar. E o que é leonismo? Como é que partiu? Como é que surgiu? O que é que se, como se define o leonismo? Nós temos uma definição aqui, que foi dada pelo nosso Pezão. O Dr. Pezão é um dos pioneiros do leonismo aqui no Brasil. E ele nomeou assim o leonismo. É um movimento composto de homens, né, e mulheres de elevada reputação e que se propõe, sem fins políticos ou religiosos, a promover os princípios éticos, o bem-estar da coletividade e o congraçamento universal. Acho que isso aqui já diz tudo. Bem, o Melvin Jones, voltando ao Melvin Jones, sabemos agora por que aquela elite foi em frente, porque tinha uma definição desse ponto. Ele juntou 20 representantes dos clubes para fazer então uma convenção e criar um clube que deram o nome de Lions. Por que esse nome de Lions? Porque entre eles havia um clube chamado Royal Order Lions. Quem sabe inglês, desculpa a minha pronúncia. E vamos fazer esse nome, vamos todos se juntarem em torno desse nome, vamos trabalhar para procurar ajudar a humanidade, a comunidade. E estava num período muito ruim, atravessando, período muito ruim naquela época, de 1917, que era o problema da guerra e uma epidemia de gripe muito forte. Talvez essa própria comoção emocional, essa própria comoção do povo, essa emoção do povo, tenha facilitado um pouco a infiltração do leonismo. Talvez tenha um fator psicológico, né, doutor? É, porque se fosse num tempo assim de efeméride, de muito lucro, de muita riqueza, talvez não tivesse surgido. Tem suas consequências, é grande guerra, mas trouxe um movimento desse porte. Então saiu ele com os 20 representantes dos clubes, procurando angariar mais sócios para poder fazer uma convenção. Isso em 1917. Para adiantar um pouco, eu não vou ficar só manejando sobre isso. Eles conseguiram a convenção no dia 10 de outubro de 1917, mas começou a convenção no dia 8. Daí, seu 8 de outubro, festejado com o serviço leonístico. Porque quando começa a convenção, começa o serviço, quando termina, está oficializado. Por isso, de 8 a 10, a 10 é oficializado a convenção, o leonístico. Partiram, então, para formar uma diretoria. E como primeiro presidente era o Dr. Wood, que era o mestre daquela entre os representantes de Lions, e o Melvin Jones, secretário. Foi secretário a vida toda. Secretário-geral, e depois se tornou o secretário tesoureiro de início, e depois secretário-geral. Você quer passar, por favor, o mapa?
Mapa
dos
Estados Unidos?
Não, é, pode passar. Sim, na convenção de Dallas, o pai é. Não, aí são os fundadores. Sim, aí. Ali está localizado onde foi que começou. É só para localizar. Só isso. Pode passar. Os fundadores já passaram o tempo já ali. Eles procuraram ali união. O primeiro clube tinha 22 sócios, 22 representantes de 22 clubes. E a primeira convenção, como já, ele já passou até, foi em Dallas. E foi instituído as cores do que devia representar a associação, os estatutos iam ser trabalhados, e emblemas, etc. Acontece que o Melvin Jones queria um código de ética para bem sobressaltar o que era aquele grupo. E quem fez esse código de ética? Como é que ele nasceu? Aí foi um dos trabalhos mais exaustivos do Melvin Jones. Ele primeiro fez um comitê, que não foi de grande valia. Eu falei, você me permite, eu ler aqui um pouco, porque é melhor a gente ler o que está o real, e não as minhas palavras. Foi aprovado na Convenção de Santo Luís, que foi realizado do dia 19 e 21 de agosto de 18, Segundo o registro da Associação Internacional, Melvin Jones realizou um estudo exaustivo de todos os códigos de éticas criados na história. Ele examinou os pensamentos de Hammurabi, o Alcorão, o Código de Napoleão, os mandamentos de Moisés, o Torá. E teve sua atenção numa característica comum em todos eles. Ele achava que era muito fechado. Todos eram códigos de mandamentos e proibições. Isso não era o que ele estava buscando. Mas, finalmente, ele fez outro comitê, não quis aquele, fez outro comitê, e o código de ética saiu. A maior parte do trabalho desse código de ética foi realizado pelo Cunningham, que era então secretário de Lascaux de Houston. O primeiro relatório foi no Horror, como já disse, e foi entregue, então fizeram outro comitê. O código de ética permanece inalterado até hoje, porque não apresentaram projetos para modificação. Além do código de ética, meu Jones queria um objetivo para esses, para o seu novo grupo. Esse objetivo, que hoje, desde 2007, foi transformado em nome de propósitos, que é um sinônimo quase, apenas foi criado mais dois itens. Nós tínhamos criar, incentivar, unir, promover e incentivar. Hoje nós temos organizar e coordenar. O resto é igual. Criar, promover, interessar, promover e encorajar. Essa foi muito pouca diferença. Só eu acho que... porque mudou lá e mudou. Não. Mudaram apenas as palavras, as traduções, a maneira de fazer, talvez. Porque, por exemplo, aqui nós chamamos leão. Lá fora ninguém é leão. Lá fora é Lions. Eu sou Lions. Até em Portugal, que é um clube de língua portuguesa, eu sou Lions. Aqui não aceitou o negócio de companheiro leão. Eu digo inventamos porque houve muita polêmica. Eu fui até uma das defensoras, mas houve muita polêmica por causa da citação, né? O negócio veio um português metendo-se no meio, né? A língua portuguesa. Bem, Cordeja. Agora, as primeiras campanhas, por favor, você podia passar. E foram feitas justamente por causa da guerra. Recrutamento para o campo de treinamento de cidadãos. Você sabe lá o que é um grupo de cidadãos civis? Sair procurando recrutas para ir para a guerra e aceitarem. Isso para mim é que é o mais maravilhoso da história. É o aceitamento, a aceitação daquele povo naquela época. Sabe que eu sou entusiasmada por essa parte, viu isso? Eu acho uma grandeza tão grande dessa gente. Aquele grupinho, fazer um grupão, fazer o mundo todo se curvar sobre aquele. Eu acho isso, gente, me emociona, você sabe? Aliás, é a única coisa que me emociona no Lares é a origem, para vocês saberem. A origem, eu sou encantada pela origem do Lares. Por isso que eu falo Lares, gente, então deixa a origem para mim, que eu sou encantada pelo negócio. Só mesmo. Bem, depois, a venda de bônus de guerra. Vocês verem que é tudo de um alto nível, feitura de roupas e agasalhos. Aí não era só as mulheres que faziam, não. As fábricas também davam, forneciam, para mandar lá para os recrutas. E assim, Lares foi passando até que, vai, por favor, Helen Keller, em 1925, vocês sabem quem é Helen Keller, foi a uma das nossas convenções. E entusiasmou-se pelo movimento e pediu para que os irmãos fossem seus defensores, fossem os paladinos da visão. E de 1925 começou a maior campanha de Lions que dura até hoje, sabe? É o maior assessoramento de uma governadoria, é SAGFES. Pode vir qualquer uma outra. São apenas modernizações, mas a SAGFES é que vai atender a comunidade. Que as outras assessorias estão seguindo são para nós, é nós conosco. E a assessoria de SAGFES é uma comunidade. Bem, isso não sou eu que estou criando. Pesquisa foi feita, por favor, não estou criando coisa nenhuma. Também foi com as palavras de Helen Keller que o Lions criou a bengala branca. Vocês sabiam que o Lions foi quem criou a bengala branca? Um leão, na parte que está atravessando a rua, viu a dificuldade de um cego atravessar a rua porque ele estava de bengala preta. e a bengala preta confundia-se com asfalto. Deu a ideia dele de fazer, vamos pintar a bengala de branca, porque é mais fácil. Todo mundo vê que esse cara vai dizer, rapaz, é cego. Então criou essa bengala branca. Tem outras bengalas e outras coisas, mas a bengala branca foi criada graças ao incentivo de Helen Keller. E eu tenho aqui até o nome, para vocês saberem melhor como foi ele. Chegou o nome dele para dar para vocês o nomezinho certo. Francis Giller. Ele é francês. Era um francês. Ele doou 5 mil bengalas brancas para as pessoas do Paris. E daí em diante, quem quiser, continua. Até que aqui no Rio podia fazer isso, né? Da bengala branca. Não tem mais de estudo de cegos, tem, né? É o importante, não. Veja me constar. Veja me constar. A primeira sede de Lagos foi criada no próprio escritório de Melvin Jones. O homem ainda cedeu o escritório dele para fazer a sede de Lagos. Ali ficou um certo tempo, depois passou para outro escritório. Até 55. E em 55 fizeram uma sede própria em North Michigan Avenue, que até hoje, passa por favor, aonde a sede? A sede atual. Eu estive nessa sede no ano que ela foi inaugurada. E quem fez o pronunciamento foi o nosso companheiro Fernando Sobral. Foi quem inaugurou a sede. E constava no panteão, ali na bandeiras ali, na bandeira do Brasil. Porque o Cabral, o Sobral foi quem inaugurou, e logo e também lá tinha havia o costume de ter as bandeiras dos vices, seria apresentadas. O Sobral era vice-presidente na época, e constava lá a bandeira do Brasil. Vamos passando adiante. Deram um clube Associação Internacional, mas não tinha nenhum clube internacional. Por que ele deu Associação Internacional? A visão dele era muito alta. A visão dele era para que aquilo fosse pelo mundo afora. E não é que foi. Foi bater no Canadá. Ah, não. Vamos então voltar ao emblema, já que passou o emblema, vamos voltar ao emblema. Precisava de um emblema para que? Para mostrar. Diferenciar o leão de outras pessoas. O primeiro foi desenhado por Maurice Blenck e adotado em 1920. Não preciso dizer como ele está, porque seria uma redundância e sabia-se demais. Por favor, pronto. O de lá era de 1916, já de maçom. O Melvin Jones continuou com a maçonaria e voltou apenas um L. Em 1918, Rose Bonheur, que era uma escultora francesa de muito, era renomada em Paris, ela fez aquele, que tinha uma eslava com nome internacional. Era meio agressivo, né? Meio agressivo. E em 1920 surgiu outro. Acontece que este mesmo emblema não foi aceito, porque tinha a língua vermelha. A turma era boa. A turma que criou lá realmente não existe mais, nem vai existir. E hoje, então, nós temos a nova marca, que é essa aqui, uma Lzinha ali registrada por lá internacional. Pode passar, Sérgio, por favor. Bem, existe muita rigidez para escudo de Lais. Hoje já está mais modificado, já está mais maleável. Existe muita rigidez. Apareceu esse escudo aí, que foi condenado porque tinha aquelas nuances vermelhas em torno dele. Não precisava, tinha que ter o fundo azul e ressaltar as nossas cores, porque o vermelho não tem nada a ver com nada. Então assim já tiraram a língua vermelha, porque estava com vermelho e não tinha o vermelho. E o nosso acróstico, bem, aí é o nosso lema. Foi feito um concurso para saber o que nós devíamos usar como um slogan. Como um lema, o I serve, simplíssimo. Simples, mas dizia muita coisa. Nosso formato são as nossas palavras laias. Liberdade, igualdade, isso é em português. Em inglês, liberdade, E a segurança de inteligência é a segurança da nossa nação, tem nada a ver com o nosso português. Tinha outro então, depois que eu chegar ao Brasil eu falo, pode passar, Sérgio. As coisas oficiais também pode passar, porque já, isso é mais do que é óbvio, para nós já é óbvio. Pode passar. Aí se o Codiega também nós já falamos, pode passar. A missão, a visão, a missão e visão. A nova declaração que foi aprovada em 2007. Até então vinha outra, não era tão global como essa. Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades, atender as necessidades humanas, fomentar a paz e promover a recompensa mundial através dos lares. Resolução 2007, nova 10. É que vale até hoje. Pode passar. E essa declaração de visão também não precisa estar roubando muito tempo com isso, não. Só... Passaram a conquistar ali nas redondezas as cidades para fazer um novo clube, para assim ser oficializado o nome de associação internacional que o meu Bijon tanto desejava. E os leões ali perto de Detroit, e a cidade de Winch, perto do La Montagne, vizinho praticamente, fundaram um clube e o Lars teve oficialmente o nome de Associação Internacional. Pode passar, Sérgio. Agora chega a verdadeiramente o internacional, indo até a Ásia. Fomos de Detroit para China, porque o mercado, até hoje é meu, o mercado chinês é a pólvora. E depois da China, ele voltou para o Banco do México, para Cuba, para o Panamá, daí em diante até chegar na América do Sul. Meu primeiro clube da China se chamou Tiensen. Era um funcionário de empresas que queriam se divertir, de bem diversas nacionalidades, resolveram fundar um clube para servir também de ponto de encontro de estrangeiros. Quando eles quiseram fazer, como dizer, como seja a sala da amizade, onde nós vamos nas comissões, tem uma sala da amizade. Então vamos fazer aqui uma sala da amizade. Assim foi criado o clube de Tiensen. Já havia no Brasil, México e Cuba desde 27. No Brasil não, desculpe, na América do Sul. Desde 27. Já com o quadro social elevado. E se passou então a projetar-se e coordenar só os 10 primeiros clubes até 41. Canadá, México, Cuba, Panamá, etc. Passamos, Sérgio. Na área internacional, tinha emissários que partiam para diversas terras que sentiam que eram férteis para propagar o movimento. E indicou para a América do Sul Nivaldo Navarro. Este Nivaldo Navarro esteve, morava em Recife até uns 8 anos atrás. Ele morreu velhinho. Mas ele ficou como intermediário, um elo nosso com o Lá Internacional. E nós tínhamos aqui, eu acho que a Sueli pegou, o Agemiro. Agemiro era um emissário do Lá Internacional, era o nosso elo. Depois disso, eu acho que ficou muito dispendioso para lá se manter. Fora, não aguentou o suporte que o Agemiro estava dando e resolveu mudar, cortou. Mas mesmo assim, o Navarro ficou nos ajudando muito, foi secretário de CNG, foi secretário de clubes, tesoureiro. Enquanto o Navarro vinha para cá, outro grupo saltou para a Europa, também no tempo da guerra, em 1948, em pleno da guerra, para fundar clubes fora do Estado Unido da América. Foram para a Europa, vão fundar clubes lá. Até o último Iraque de 2007, o último dessa fase. Vamos, Sérgio, vamos lá. Pronto. Ali chegamos na nossa parte. Sai de Dallas, de Ohio, para Lima. Em Lima, ele encontra, o Navarro encontra Eguri, que era um homem de muita projeção social, um empreendedor, era a elite da cidade, que logo absorveu as palavras e a odiética, a filosofia leonista, assim dizendo. Dali partiram para o Chile. No Chile, não foi tão fácil assim. Que a pessoa que eles procuravam já havia pertencido a um clube de serviço, e tinha deixado esse clube de serviço. Não se sabe, não foi bem explicado o porquê, mas só que ele passou a agir sozinho, fazendo bem à humanidade, à comunidade. E quando apareceu Navarro, ele ficou dúbio. Vou, não vou. Eu sei que passaram 6 a 8 meses para poder concretizar o Lyons no Chile. Dali, o Navarro, Valenzuela, que era o homem, o líder do Chile. E esse Valenzuela chegou depois a ser presidente internacional. Então, você vê ele como era um homem de gabarito, um homem que a gente podia crer e acreditar, podia expandir o leonismo. O Valenzuela teve ideia de vamos então para Santiago, onde eu tenho muitos amigos que são adeptos desse modo, dessa filosofia, e já conhecia naturalmente a sociedade de Montevideo. Lá foram eles e encontraram nada mais nada menos que o maior tufista da época, que era Pedro Berro. Pedro Berro, como tufista, ele viajava muito para o Brasil para ver os grandes prêmios que aqui eram realizados, e lá mesmo em Montevideo tinha um prêmio com o nome de Armando Fajardo. Quando houve esse prêmio do Armando Fajardo, ele mais que depressa procurou Armando Fajardo para ingressar no leonismo. E Armando Fajardo, a Valenzuela, eu falei, ele pode passar pelo Berro, pode passar. Bem, aí essa palavra do Armando Fajardo, eu queria dizer a vocês que foi ele, quando o Berro falou com ele, ele dizia depois para nós brasileiros: conhecia as finalidades da nossa grande associação, sentia a beleza dos seus propósitos de servir desinteressadamente, de congregar elementos bons para promover, tomar, unir e estimular objetivos de generosa aproximação humana dentro da liberdade individual e coletiva entre homens, povos e raças. Assim, imediatamente, senti o Pedro Lyons que sou e serei. Essas palavras são tão bonitas. Eu não sei se é porque eu vivi, eu quase que eu não digo viver, é porque mas eu conhecia Armando Fajardo. Eu viajei muito com a Branca. E ela me dizia muita coisa. O Armando Fajardo é muito, não impressionava à primeira vista. Ele se impressionava falando, era engraçado. Pode passar, o Sérgio, por favor. No Jockey Club, o Berro encontrou o Fajardo e o convidou. Ele respondeu aquelas palavras e vamos embora. E vamos começar a trabalhar e fazer o leonismo no Brasil. Eu estou falando sozinho, vocês não falam nada. E em 16 de abril, conseguiu fundar o Lions Club, na sede social do Jockey Club, ali no endereço, tendo como presidente um dos maiores médicos daquela época aqui no Rio de Janeiro, que era Arnaldo de Moraes. Foi o presidente do Lyons e tendo como secretário o Armando. Porque o secretário parece que é a pessoa mais importante do clube, ele é que dá a direção de tudo. E ele tinha muita comunicação com o Navarro. Eu como os impressos daquela época vinham na língua espanhola, porque o Fajardo tinha dificuldade de transmitir essas ideias, pediu então que dali em diante adotasse o nosso idioma. E ele conseguiu, dali em diante foi adotar o nosso idioma, inclusive traduzindo vários termos que vinham e não se adaptavam à nossa maneira de ser, como ser torce-rabo, tomadora, e outros, chefe de zona. Então ele resolveu mudar e adaptar a nossa cultura. Pode passar. Pode passar, precisamente. Isso aí é um pouco da história do Fajardo, que vocês já conhecem, não precisa mais estar lidando com isso. A isso é a vida profissional do Fajar, para quem quer essa posse. Ele não, foi ministro da educação porque não quis. Parece que a Branca não, também pediu um pouco. Houve qualquer coisa que ele não aceitou. Ele foi de tudo menos secretário da ministro da educação. Nós agora vamos passar a lista dos 10 primeiros que vamos fundar no Brasil. Aí vamos encontrar um impasse. Rio de Janeiro e São Paulo. Fica até aí, por favor. Porque São Paulo também tinha conhecimento de que havia clube de serviço nos Estados Unidos com esse ideal, mas não através do Navarro. Ele soube através de um outro diretor de Lages Internacional. Mas o diretor não era emissário de Lages, então não era oficial. O oficial era o Navarro. Quando o Fajardo apresentou e começou a convidar os clubes da redondeza, as pessoas de certa projeção dos estados para vir à inauguração, o Floriano, que era o mestre lá deles, era o líder lá de São Paulo, disse que ele já estava com o clube armado para fundar. Como é que ia ser isso? Porque ele também queria fundar no mesmo tempo o Fajardo? Não. Consultou então o Navarro, que consultou por sua vez lá Internacional, que deu a prioridade ao Rio, porque o Rio era a capital. Mas o São Paulo, logo depois, meses depois, já estava com o clube formado. Salvador também não foi fácil, porque Salvador, talvez por questão da própria cultura, eles tinham muita sensibilidade à religião. E eles diziam que nós, como maçom de origem maçônica, nós de origem maçônica tínhamos o diabo, que era contra a religião católica, a perseguição que iam fazer com os baianos, e ser chamado na rua de leão, ser a deboche, muita coisa sobre esse caso de Salvador, que eu ainda pouco tinha lido, mas o baiano é assim mesmo, desculpe se tem algum baiano aqui, mas o baiano é muito supersticioso. E então, relutou muito a aceitar o leão. Passou 8 meses quase para fundar Salvador, mas quando passou Salvador, aos 53, um ano quase era lá, para fundar Salvador. Mas foi Salvador que depois saiu para catequizar Recife. Foi aí vocês verem. E a primeira convenção de Lages Internacional, aqui no Brasil, Lages Internacional, é do nosso Lages, foi em Salvador. A questão até uma disputa salomônica, estava Rio e São Paulo querendo a prioridade da convenção, e o Fajardo deu a preferência para Salvador. Depois veio Curitiba e Itajaí, os primeiros clubes. E o último foi São José do Rio Preto. Depois de São José do Rio Preto, eu parei, não ia vir, dos 14 para aqui, até o 10º da mão. Vamos, Sérgio, por favor. Pronto. Já está chegando, gente. A minha voz já deve estar cansando vocês, porque bom, é um uniforme que é a voz constante. Começamos a ter, primeiramente, 22 clubes. O Lages, como foi fundado aqui, tinha 40 clubes, 40 leões. E só um clube, que era o Mata. Mas foi se espalhando de tal maneira que o Norte achou que estava distante de ter comunicação com o Navarro, que morava aqui no Sul. Essa questão de distância do nosso Brasil continente. Então resolveram que redistricamento, quem fez não foi, né, resolveram os brasileiros. Lá a Internacional está por trás de tudo isso. Dividir entre Norte e Sul para melhor dirigir o Lions. No Norte ficou o Vita, que eu conheci, eu era menina, eu ia para a escola, passava pela empresa dele, pela empresa de bebidas. Esse homem era tão agradável, tão simpático, e quando nós passávamos ele tinha merendia para a gente, ele dava assim, ele tinha, dava gasosa, era um líquido maravilhoso, ele dava garrafinha de gasosa com a gente, corria somente para o lado do lanche do Vita, está na hora do lanche do Vita. Era o Vitor. E no Sul começou aquele que está ali. O segundo é Pai Binácio, não é esse? Binácio ficou no Sul. Está ali. Bem, então vamos em frente, ô Sérgio, por favor. Ainda ficou, continuava a expansão. Até então, dividimos o centro. No centro, quem é o primeiro governador? Carlos Schaefer. O primeiro governador, nós tivemos lá em centro. Daí em diante, havia eleições. E com o Carlos Schaefer nem houve eleição. Foi uma disputa interessante, conheci um e outro. Todo mundo acha que então vamos ficar o caroco. Fica aí com poucas vezes. Foi interessante, não houve eleição nessa época. Não havia, porque ele também o movimento estava em princípio. Vamos embora. Pronto. Este daí, este mapa, foi construído num seminário para ex-governadores. Para para vice-governadores e governadores eleitos. O coordenador do seminário pediu que cada um dos governadores trouxessem na próxima reunião o mapa do seu distrito. Ele não disse para quê? Cada um vai fazer um mapinha, não sei se você lembra disso. Cada um faz um mapinha e traz aqui para nós, vamos fazer um trabalho sobre isso. Cada um teve mesmo cuidado de cidade em cidade, marcando, e virou isso aí. Cada um, depois nós fomos marcando, apareceu o mapa do Brasil com 31. Ali tem, nessa época não tinha que ter um nome, nessa época tinha. É, 31, né? Então estou enxergando. 31, tinha 31 distritos, mas eram 29. Porque não se queria o 13 por uma questão supersticiosa, nem o 24 por discriminação. Então, dos 31, viraram 29. Olha, era, sabe o que era bom neste tempo? Era muito bom, porque nós tínhamos comunicação com o norte e o sul. Agora havia convenção em Gramado, era uma beleza. Havia convenção em Blumenau, era uma beleza. Tamboril, que beleza, né? A gente fazia aquelas viagens que eram gostosas. Eram duas culturas que se misturavam, que na hora H era tudo leonista. Tudo leonino, ninguém aqui do norte e do sul. E que na hora da separação definitiva, a gente chorou. Vamos acabar com o leonismo, porque a nossa união está neste mudão de distritos que tem. E até eu consegui para vocês verem, se alguém interessar possa, como era o nosso distrito. Ele abrangia o Espírito Santo todinho. Eu ainda peguei, eu não, a gente pegou. O Espírito Santo e o Guanabara. Aqui era o Guanabara na época, e aqui é o Espírito Santo. Devido, agora, depois da Internacional achou que está ficando dispendioso essa distribuição imensa de distritos. Sim, é um 31, é um 29 governadores que eu tinha que assistir, né? Então viramos para outro. Não tem outro antes desse, não? Não, né?
Não. Está com esse só para um lado.
Passa outro.
A não ser que está lá para frente.
Por favor. É, bem, aí vai. Não, não, volta. Não, volta, por favor. Bem, aí viramos um distrito só, em 2000, esse mapa é de 2011, viramos um distrito que hoje tem 42 mil, distrito múltiplo, né? São quatro distritos, depois você vai passar os quatro distritos, 42.861 associados com 1.581 clubes. Essa informação eu tive através do companheiro Carnop em 17 de 2014. Pode passar o último. E ficamos nisto que nós estamos vendo, que são os quatro distritos múltiplos, que vocês estão podendo ver tudo mais. O LA é o que tem menos clubes e menos distritos. O Centro-Oeste também, só quatro distritos. O LB é o que pega ali Salvador. O LB é o... Não, é a Pia Amarelinho, né? É, o Centro-Oeste. O LC, que é o nosso. E o maior, que é o Distrito Sul, está com 15.098 associados em 9 distritos. E nós também ficamos com 9 distritos, apesar de que nós temos o L11, porque o L7, o L9 e o L10 se juntaram e formaram o L12. Mas não quiseram dar como fechados os clubes. A vaidade de que sempre continuou também nos distritos múltiplos. Eles não querem ser fechados, porque acham que é fracasso, quando é progresso. É o fracasso que vira progresso, né? Então, meus companheiros, era isso que eu falei de ter mais até. Isso que eu queria falar com vocês, que estou à disposição, como quiserem, podem. E outra, aquele Lutinho está aí? Que Lutinho?
Ah, foi o telefone.
Ah, foi o telefone. Eu queria dizer para vocês que quem fez esses balcões foi o nosso Lutinho. E ainda guarda ali o escudo do Aquiles, porque foi na época do Aquiles. Ele trabalhou para mim com toda essa formatação, para você fazer realmente a formatação, foi feito pelo time. Apenas os dizeres é que nós entrávamos em entendimento. Mas eu aprendi a ter saído, porque eu disse, não posso deixar de dizer que a obra foi sua, porque eu sei que a obra foi minha. De maneira nenhuma, isso até me engrandece. Eu não sei falar.
Muito obrigada.